se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu!
Fala galera do GE Palmeiras, você que está nos ouvindo aí neste podcast 112 deve estar se perguntando que voz é essa que apareceu aqui no nosso podcast GE Palmeiras. E vocês podem não conhecer minha voz, mas talvez o rosto vocês já devem ter visto por aí no GE. Sou Eduardo Rodrigues, setorista, na verdade eu sou setorista de tudo, né? Não adianta falar que eu sou setorista do São Paulo, porque nesta final de Copa do Brasil eu recebi a responsabilidade de cobrir o Palmeiras também. Você que nos acompanhou aí no GE, na primeira final, eu estava em Porto Alegre, junto com um cara, com esse cara carismático, que ele é VIP aqui também, né? André Hernan, o mais querido do Brasil, porque ele está em todas, ele está no GE Palmeiras, no GE São Paulo, Corinthians, enfim, ele está em todas e está aqui novamente. Já vou abrir por você então, André, já dou as boas-vindas, porque a gente tem muita coisa para falar, principalmente da grande final da Copa do Brasil, então um podcast muito especial, que pode ser o último podcast antes de mais um título do Verdão, a torcida na expectativa aí, porque abriu uma boa vantagem lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, poderia ter sido melhor, mas já abro com você, meu amigo, Andrezito, que esteve ao meu lado lá em Porto Alegre, tive essa honra que você dê suas boas-vindas e já fale aí sua expectativa para o jogão de domingo às 18 horas no Allianz Parque.
Tudo bem, Edu? Uma satisfação do tamanho do Brasil, do tamanho das conquistas que o Palmeiras teve esse ano e que pode ter mais uma no domingo no Allianz Parque. Estivemos juntos em Porto Alegre. O Palmeiras disputou todas as finais e até aqui venceu todas as finais. Vou explicar, calmem, cornetas. O Palmeiras no Mundial de Clubes não chegou até a final. O Palmeiras venceu o Corinthians na final, nos pênaltis. O Palmeiras venceu o Santos na final da Libertadores. E até aqui, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, venceu em Porto Alegre. Falta a derradeira, falta a decisão no Allianz Parque, o último jogo. Se vencer, Palmeiras fecha um ciclo espetacular. E eu conversando com alguns dirigentes do Palmeiras essa semana, e eu ouvi muito a frase, um ano, uma temporada perfeita. Então, assim, o Palmeiras internamente trata, claro, com muito cuidado e com muito respeito ao grande adversário que é o Grêmio, e o Palmeiras tem a lição que ficou. E foi o tom das entrevistas do Everton e do Felipe Melo comigo ali na transmissão do Sport TV depois do jogo, de que fica a lição da Libertadores, do Palmeiras ter ganhado em Porto Alegre, depois ter sido eliminado no Pacaembu na Libertadores. O Palmeiras prega muito respeito ao adversário, ao Grêmio, mas o Palmeiras vai muito focado para tentar essa campanha ou essa temporada perfeita com o terceiro título.
E aqui ao meu lado na tela, você que está nos ouvindo não pode ver, mas está a pessoa mais fofa do Brasil, para você que não conhece ele, porque quando você manda mensagem no WhatsApp, ele já vem com grosserias, inclusive hoje.
É verdade.
Felipe Zito, mas eu amo o Felipe Zito de qualquer maneira, um dos maiores e melhores setoristas que nós temos aí no Brasil e no Palmeiras, lógico. Então, Zito, você já pode se defender aí da acusação que eu te fiz logo de cara e também já fala do Palmeiras.
Não, você tem razão. Eu tenho um estilo de humor um pouco agressivo, né, de vez em quando. Então, é uma característica também. Mas desse lado, a gente vamos evitar, né? Vamos ter mais amor nesse momento. A gente precisa de... E como o Hernan falou, né, um momento de decisão, mais um, esse time que se acostumou a ter uma sequência decisiva nos últimos meses. Eu tenho a opinião que o Palmeiras só não disputou o título do Campeonato Brasileiro porque entrou numa rotina absurda de jogos importantes de Copa do Brasil e de Libertadores. Era um caminho não mais fácil, mas mais rápido de se chegar a um título, né? O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, venceu a Libertadores. E agora vive essa expectativa de coroar seu ano, sua temporada com três títulos expressivos, três títulos importantes, algo que não ocorre no Palmeiras desde 1993, quando naquela temporada o Palmeiras saiu da fila vencendo o Paulistão, depois ganhou um Rio-São Paulo e agora depois ganhou o Campeonato Brasileiro. Então foi uma temporada ali perfeita e o Palmeiras agora busca isso também, É um jogo muito importante, como vocês falaram, tem essa vantagem do jogo de ida, mas o Grêmio é um adversário que precisa ser bem trabalhado pelo Abel, pelos jogadores, porque é um jogo totalmente aberto, não tem nada definido. O Palmeiras tem uma vantagem de poder empatar, né? Não tem o fator muito, o fator campo, vai ter só a coisa da grama sintética, que não é nem tanto uma novidade para o Grêmio jogou recentemente lá, né, no Campeonato Brasileiro, foi 1-1, não tem torcida, então é um jogo meio neutro, né? Vamos ver como será esse último jogo da Copa do Brasil, com o Palmeiras podendo conquistar seu terceiro título importante na temporada de 2020.
E aí, Zito, você falou aí do trabalho que o Abel vai ter nessa semana. Nós temos a dúvida ainda aí na zaga, né? Que o Luan foi expulso naquela atrapalhada que ele fez, né? Uma agressão totalmente desproporcional no Diego Souza. E tem a dúvida se Alain Pereur ou Kusevich vão entrar na vaga do Luan. Além dessa dúvida, queria saber de vocês aí se vocês acham que o restante do time deve ter alguma mudança, né? Teve o Wesley ali, que foi uma surpresa, a gente não esperava pelo Wesley na ponta, e o Felipe Melo no lugar do Danilo, que já não era nem muito uma surpresa, mas que também entrou. Além dessa mudança na zaga, acha que vai ter alguma outra modificação nesse time ou a mesma coisa?
Por exemplo, o Kusevich voltou a treinar, ele participou do treinamento de quinta-feira, então ele fica provavelmente à disposição da comissão técnica, mas eu acho que o Alan está na frente dele nesse momento. Você joga o Gustavo Gomes para a direita, entra o Alan já jogou contra o River Plate na Argentina, nesses últimos jogos, quando teve necessidade, ele entrou no time, então eu acho que o Alan está ali numa posição meio que garantida nessa vaga do Luan, só fazendo essa alteração do Gomes indo para o lado direito e o Alan canhoto pela esquerda. E eu não vejo muita alteração no time titular, não, até porque o Palmeiras jogou contra o Corinthians no meio da semana, um jogo que o Palmeiras praticamente ignorou, né? E o Palmeiras jogou quase todo reserva, com o reforço do Luan, que não joga no domingo, e os jogadores mais próximos do time titular que foram utilizados ali foram Gabriel Menino, Danilo, William. Eu não vejo esses jogadores hoje com muita chance de começar a partida. Acho que até a escalação deles no jogo contra o Corinthians é um indício que o Palmeiras deve segurar eles ali como opção para o segundo tempo e repetir provavelmente a formação que jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, com essa alteração na zaga. Então não vejo possibilidade de muita mudança no Palmeiras, não. O que você acha, Hernan? Você concorda?
Mesmo porque o trabalho do Abel Ferreira durante a semana, tático, técnico, foi muito bem dividido, né? Até no dia do clássico, na quarta-feira, o Abel trabalhou de manhã com os jogadores, à tarde teve o almoço e teve até uma conversa, uma palestra com os atletas, o material todo que o João Martins e o Vitor Castanheira preparam junto com o pessoal que entrega esse material, né, individualizado para cada atleta do time considerado titular, esse time que não foi a Itaquera disputar o clássico. E aí à noite teve a pré-eleição para o time que disputou o clássico, e depois o time já foi para Itaquera, que é praticamente uma viagem, né? Se você for colocar ali do CT até Itaquera, dá praticamente assim uns 40, 45 minutos. Então, assim, o Abel começou a trabalhar às 8 da manhã e foi terminar o trabalho dele às 2 da manhã. Então, assim, foi um dia intenso de trabalho. E esses atletas, eles foram... O trabalho foi muito bem dividido. Então, não tem como você pensar que esse jogador que foi determinado para jogar o clássico ou para esse treinamento, pensando no adversário que é o Grêmio, você no dia seguinte misturar as coisas. O trabalho é muito bem definido, as estratégias já estão muito bem desenhadas. Você tem uma semana intensa de trabalho, não tem porquê, então já está tudo muito bem traçado, tudo muito bem organizado. Então é assim a metodologia de trabalho do Abel Ferreira, não há por que mudar. Então o Palmeiras deve ir mesmo com o Pereur, mesmo com o Kusevich de volta, e o Wesley ganhando a vaga no ataque e o Felipe Melo no meio campo. Então é um Palmeiras que vem forte, um Palmeiras que venceu o jogo na Arena do Grêmio, e é um Palmeiras que vem muito confiante para a conquista do título. E com esses jogadores que atuaram contra o Corinthians, claro, à disposição para as trocas ali, conforme a necessidade no jogo contra o Grêmio na final da Copa do Brasil.
Eu vou falar para os amigos que quando saiu a escalação, né, eu vi muita gente reclamando do Felipe Melo no lugar do Danilo. Só que o Felipe Melo me surpreendeu positivamente no jogo de ida, foi muito bem, comandou ali a parte de volante, eu, até no carro, né, indo para o jogo com o Hernan, eu até falei, pô, eu acho que o Danilo é melhor do que o Felipe Melo para esse jogo. E aí, depois do jogo, voltando, eu falei, hoje o Felipe Melo jogou muito bem, teve ali, comandou aquela parte do meio de campo, da saída de bola muito bem. O Rafael Veiga, então, acho que foi um dos melhores do jogo, né? A gente falou isso até no pós-jogo. Então, eu acho um time interessante que pode render muito. E agora eu quero saber do Hernan, que acompanha aí, que faz transmissões pelo Brasil e acompanha bastante o Grêmio. Onde você acha que o Palmeiras, Hernan, precisa tomar cuidado com o Grêmio? 1-0 é uma vantagem boa, mas não é uma vantagem que pode ficar tranquilo. Onde você acha que o Grêmio pode complicar para o Palmeiras nesse jogo?
O Grêmio é um time que joga melhor fora de casa, né? Esse Grêmio do Renato é um Grêmio que joga melhor fora de casa. A questão do Grêmio é a confiança. A questão do Grêmio é nas últimas temporadas, e principalmente nessa temporada onde todo mundo oscilou, o Grêmio oscilou mais. Eu vejo que desse Grêmio vencedor, desse Grêmio que tem, assim, os últimos anos foram anos assim, de muitas conquistas, esse ano ficou devendo. Não tiro, claro, evidentemente, um ano atípico de pandemia, onde todo mundo foi mal e oscilou. O Grêmio ficou um pouco abaixo. O Grêmio, se a gente colocar numa régua, acabou decepcionando. Mas é difícil você colocar em dúvida um cara como o Renato Gaúcho, um cara como o Renato Portaluppi, que sabe muito bem tirar o máximo do seu jogador. Ele é um cara muito inteligente, ele tem uma comissão técnica muito estudiosa. Então, tem jogadores experientes. Tem um PP que vai ser o último jogo dele com a camisa do Grêmio, praticamente. Última decisão, né? Porque ele vai embora no meio do ano para o Porto. O futuro de muitos jogadores ali é incerto. Então, eu entendo que motivação ali não vai faltar. E o Grêmio joga melhor fora de casa, né? Então, eu entendo que ali é o caminho das pedras. E o Palmeiras já deu mostras de que quando vence bem fora de casa, em casa, às vezes, dá uma cochilada. Vamos lembrar, recentemente, o torcedor vai ficar bravo do Palmeiras, não quer nem lembrar, mas o jogo contra o River Plate é um bom exemplo.
Exatamente, muito bom, Hernan. E agora, Zito, eu vi ontem a gente está gravando aqui na quinta-feira, então, na quarta-feira, eu vi uma matéria, provavelmente você que escreveu, o senhor que escreveu, que o Abel Ferreira pode superar o Felipão e o Luxemburgo.
Igualar,
desculpa. E aí eu só vi, eu tava na correria ali, vou confessar que eu não abri a matéria, deveria, mas queria que você explicasse, hein? Que história é essa aí com o Abel? Não, eu tava na correria ontem foi um dia difícil, enfim, tava em jogo, né? Teve jogo ontem, teve rodada, então foi um dia complicado, mas o Zito tá aqui para me explicar, e você que não leu, que está nos ouvindo, também vai saber agora. Zito, explique, como que Abel Ferreira pode igualar Luxa e Felipão? Que história é essa?
Vamos fazer o recorte do século, né? O Luxa é o principal treinador, o treinador com mais títulos na história do Palmeiras, seguido pelo Oswaldo Brandão e depois pelo Felipão. Mas neste século, os dois são os maiores vitoriosos, com dois troféus cada um, exatamente. O Luxa ganhou o Paulistão de 2008 e o Paulistão de 2020, e o Felipão ganhou a Copa do Brasil de 2012 e o Brasileirão de 2018. Nenhum outro treinador nesse período no comando do Palmeiras venceu mais do que esses dois. A gente vai lembrar de Cuca, Marcelo Oliveira, se a gente fizer o recorte da Série B, tem Jair Pisserni, tem Gilson Kleina, cada um com uma conquista, mas aí o Abel já tem a Libertadores de 2020 e pode aí igualar os dois. Se ganhar a Copa do Brasil, ele já vai ter até a oportunidade de superar, porque o Palmeiras entra aí numa Supercopa do Brasil contra o Flamengo e depois já tem garantida essa Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. Então é um treinador que tem 4 meses de comando no Palmeiras, disputa seu segundo título. Ele chegou no Palmeiras sem nenhum título como treinador, então isso só aumenta a importância dele para o Palmeiras, para a carreira dele, esse início de trabalho no Palmeiras. Então é uma coisa expressiva que merece sim a atenção do torcedor. Ele nesse início já tendo a possibilidade de igualar dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras e até, quem sabe, aumentar essa galeria de títulos. É algo importante.
Edu, e só um detalhe assim, importante, a gente, quando estava lá no Catar, para a disputa do Mundial de Clubes, a gente deu aqui no GE a informação de que o Abel Ferreira teve uma sondagem assim, até um pouco mais forte, assim, passou só de um telefonema, e aí, quanto custa, viria, foi algo assim, um pouco mais assertivo, né? Não chegou a ter uma proposta oficial, mas foram vários contatos, né? Mais de um contato do Olympique de Marseille, que acabou contratando o Jorge Sampaoli. Se o Abel Ferreira, evidentemente, que já é um treinador muito visado pelo mercado, pela conquista da Libertadores, eu entendo, é um feeling barra informação, que se o Abel Ferreira, conquistando a Copa do Brasil, conquistando um título nacional importante, mais a Libertadores, e o trabalho todo esse projetado, né, nacionalmente, internacionalmente, com a conquista da Libertadores, vem coisa grande aí, vem gente de olho aí, mercado europeu, mercado árabe, o petrodólar vem aí, então o Palmeiras vai ter que segurar a onda aí em relação à sede em cima do Abel Ferreira. A gente provavelmente vai noticiar de gente querendo levar o Abel Ferreira sim.
Pois é, mas acho que o torcedor palmeirense não quer nem sonhar com essa possibilidade, né? O torcedor palmeirense quer que o Abel fique aí por muitos anos, porque já que o Zito levantou a bola agora anteriormente sobre títulos, a gente também publicou aí no GE que o Palmeiras pode, no primeiro semestre, diminuir a diferença de títulos para o Corinthians no século, né? O Corinthians tem 9 títulos, o Palmeiras, na melhor das hipóteses, se ganhar a Copa do Brasil, tem a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, o Palmeiras vai a 8 títulos, né? Vai igualar ao Flamengo e ficar um título atrás dos títulos expressivos, a gente não conta aí os títulos regionais, do Corinthians. Então, a rivalidade só aumenta entre Palmeiras e Corinthians. E teve, né, Zito, a gente não pode lembrar, o Palmeiras tentou esquecer esse jogo, tentou esconder ali, fingir que não existiu, nas redes sociais, em tudo, mas nós aqui no GE não esquecemos, e queria que você falasse rapidamente, né, você teve na cobertura, o Hernan também tomando muita chuva ontem, o Hernan tá protegido, guerreiro, não, você ficou de boa no cobertinho, né, eu te conheço, você não dá ponto sem nó,
conheço os atalhos.
Tranquilo. Eu conheço os atalhos. Então, queria que vocês falassem rapidamente aí quem vocês acham que se sobressaíram do Palmeiras, né? Gabriel Silva fez um gol, o menino Garcia entrou, enfim, tiveram muitas novidades. Então, só pra gente não passar batido aqui como Palmeiras, porque é um Palmeiras e Corinthians, como diz no filme, é um Parmeira e Corinthians. Então, vamos falar do Parmeira e Corinthians aí. Zito, primeiro você, queria que você destacasse aí as melhores coisas que aconteceram pro Palmeiras no jogo de quarta-feira.
O Palmeiras me surpreendeu positivamente, eu esperava menos do time do Palmeiras, e o Palmeiras chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo com uma certa tranquilidade. Teve um lance que o Corinthians assustou, né, no começo do jogo, mas o Palmeiras soube controlar bem o jogo, eu até imaginei que poderia até pintar uma goleada ali, pela forma que o Palmeiras estava jogando, pela forma que o Corinthians estava jogando, e a chuva igualou tudo. A chuva fez o Corinthians buscar o jogo direto na área do Palmeiras. O Jô é muito forte na disputa pelo alto. Ele ganhou bastante em algumas disputas com o Luan ali. E o primeiro gol do Corinthians sai num vacilo, num chutão para a área. O Luan, eu não lembro se foi o Luan, mas o Jô tenta disputar pelo alto, não consegue. E o Gabriel Menino escorrega. E aí o Corinthians faz 2-1. Já dá outra cara para o jogo. No segundo tempo, o Corinthians faz um belo gol logo no início do jogo. E parou nisso, né? Não criou mais, e aí o Palmeiras também não teve força para voltar a pressionar. Acho que também função da chuva prejudicou bastante, né, a qualidade da partida, mas acho que o Palmeiras foi bem, acho que foi um jogo interessante. O Gabriel Silva, acho que é importante ele desencantar, né? É um jogador que é apontado como promessa da base, estava ali um pouco ansioso nessa questão de fazer gol. Então, acho que estrear não, mas fazer um primeiro gol contra o Corinthians é importante para ele poder deslanchar e também apresentar novas caras, né, para o torcedor do Palmeiras. A gente viu o Garcia em campo, um lateral direito que é acompanhado, foi campeão do mundo com a seleção brasileira sub-17 naquele mesmo time do Verón. O Fabinho entrou, Giovani, o menino de 17 anos, entrou. Então, o Palmeiras apresentando novos jogadores para esse futuro. Acho que foi interessante, não foi ruim para o Palmeiras o jogo, não.
Eu gostei muito assim, do Gabriel Silva pelo gol, pela personalidade, né? O Fabinho entrou muito bem. Eu acho assim também, além desses jogadores que tiveram essa primeira oportunidade com o Abel Ferreira, no segundo tempo eu vi um Palmeiras assim que quis jogar, que não, principalmente com a entrada desses garotos que tinham muita vontade, assim, né, muita determinação. Vinícius muito bem também. O Palmeiras foi prejudicado pela questão do clima, né, da poça d'água, o Abel Ferreira pedindo ali para a arbitragem rever a questão de você segurar um pouco o jogo para esperar o gramado ter as condições melhores, e não além da questão esportiva, evidentemente, mas também de você ter também uma questão de proteção de lesão dos jogadores, né, para você proteger os atletas. Mas a Edna, que apitou espetacularmente o jogo ontem, foi, para mim,
muito bem.
Um marco na história da arbitragem brasileira. A Edna marcou história mesmo, com autoridade, apitou muito bem, foi muito respeitada pelos atletas. Ela, depois eu trouxe a informação na transmissão de que ela conversou com os atletas e a maioria optou por ir até o final do primeiro tempo, né? Então isso foi importante para esclarecer ali toda a reclamação da comissão técnica do Palmeiras. Entendo que o Palmeiras acabou sendo prejudicado mesmo por essa questão do gramado, senão poderia ter feito até 3-0 num determinado momento do jogo. E o Corinthians acabou se beneficiando aí dessa situação, fez o 2-1, voltou para o segundo tempo, fez o 2-2, mas eu entendo que, até dada a circunstância que o Palmeiras não deu tanta importância para o jogo, o 2-2 acabou ficando de bom tamanho e uma experiência muito boa para os miúdos do professor Abel Ferreira.
Exatamente, eu acho que o legal foi isso, né? Vários jogadores aí estreando. Imagina você estrear num Palmeiras e Corinthians, é muito louco, né? Vai ficar marcado para o Gabriel Silva, então, fazer um primeiro gol nos profissionais contra o Corinthians, mesmo que o Corinthians tivesse também todo remendado, mas não importa, é o Corinthians que está ali, então foi bastante bem interessante. E aí, amigos, voltando agora, já passamos pela fase do Campeonato Paulista, segunda rodada ainda, e a gente já volta novamente para a Copa do Brasil. E aí eu queria saber de vocês, porque assim, na Copa do Brasil o Palmeiras tem uma sina aí de ídolos improváveis, né? Praticamente toda a conquista tem ídolo improvável. Teve o Oséias, teve o Betinho, e aí teve o Praz batendo pênalti. Então, eu queria saber dos amigos aí, quem será o herói improvável? Porque na Libertadores já teve o Breno Lopes. E agora, essa Zito? Verdade. Teve o Breno Lopes. Então, agora eu quero saber de você, Zito, a sua aposta. Se o Palmeiras tiver que fazer aquele gol de campeão, quem vai ser o autor do gol? Ah, e só para lembrar aqui, no Campeonato Brasileiro teve o Fabiano. Fabiano fez o gol contra a Chapecoense. Ou seja, o Palmeiras com ídolos improváveis é uma maravilha. Então, vai lá, Zito, a sua aposta.
Eu vou apostar em Wesley. Não sei se é tão improvável assim, mas acho que está retornando agora. Eu acho que é um jogador que foi bem no jogo lá em Porto Alegre. Vai ser importante no contra-ataque, porque a gente imagina o Grêmio indo para o ataque, né? Então o Palmeiras vai se defender, mas vai ter campo para contra-atacar. Eu apostaria no Wesley, viu? Acho que pode ser uma saída interessante de jogo do Palmeiras. Ele é um jogador de velocidade. Acho que vou ficar com ele. Lembrando que Fernando Praz, personagem do nosso podcast também, a gente gravou um podcast especial com ele, então o pessoal pode encontrar matéria sobre, lembrando 2015, como o Fernando Praz vai ver esse jogo Palmeiras e Grêmio, e também aqui no podcast é só procurar que você vai achar aí um personagem especial para esse jogo de domingo do Palmeiras e Grêmio.
Antes de passar a bola para o Hernan ali, eu vou falar o meu já, seria muito improvável, Alain Pereur fazer esse gol aí, seria mais
improvável. Esse não é improvável, é muito improvável.
É muito improvável. Eu iria de Alain
Pereur. Ganharia um troféu improvável.
Cara, mas depois de Breno Lopes, Fabiano e Betinho, Alain Pereur é fichinha, né? Tá tranquilo.
Tá valendo.
Vai lá, Hernan. Quem vai ser o herói improvável dessa vez?
Cara, eu com muita tranquilidade colocaria assim um improvável, e até assim pela timidez, por ser um cara assim, pouca mídia e muita bola, eu colocaria o Vinha. O Vinha é um cara que não fala, é muito tímido, não é que ele não fala, não dá entrevista por marra, não. ele é tímido, ele tem dificuldade com o português, de se adaptar, é o cara na dele. E é um cara que joga muita bola, ele é um cara que se entrega, é um cara que briga, aquela raça uruguaia, é um cara que tomou uma pancada no primeiro tempo, ficou jogando de cara feia no sentido de dor mesmo, ele tomou uma pancada na panturrilha, ficou o primeiro tempo inteiro sentindo dor, lá na Arena do Grêmio. Então, assim, seria um herói improvável, entre aspas, porque lateral, né, fazer gol de título, aquela coisa... Então seria um herói improvável, mas muito justo por tudo que entrega. Então, eu se eu fosse apostar num herói palmeirense para essa noite de título, possivelmente, né? Estamos apostando aqui, claro, falando de GE Palmeiras, num possível título do Palmeiras e possível herói, um herói aí, claro, por que não, Matias Vinha, gostaria de ver, já que é um cara pouca mídia e muita bola.
É isso, muito bom, muito bom. Gostei das apostas aí.
Foi bem.
E, Osito, voltando aqui rapidinho ao tema da base, o Henrique Totti, nosso companheiro aqui de podcast e apresentador, me mandou aqui no WhatsApp, pede para o Zito responder essa. O nosso amigo Paulo César K, que pelo jeito é cauano, mandou aqui no Twitter. Queria saber notícias do Alan Guimarães. Tô vendo o Papagaio e o Vitor Luiz voltarem das cinzas. Queria saber do Alanzinho jogando no time de cima também. Então ele tá querendo saber cadê o Alanzinho, Felipe Zito.
O Alan voltou a ser considerado um atleta do elenco profissional do Palmeiras, tanto que já faz parte lá do plantel no site oficial. Ele ainda teve uma lesão muito séria, né? Passou por uma cirurgia, teve uma fratura feia na época que ele estava atuando pelo Guarani. A gente não tem notícia dele estar participando dos treinamentos, ele ainda está em processo de recuperação, mas é um jogador que mexeu muito com a expectativa do torcedor, né? Na base, a gente sempre... Ele era talvez o principal jogador, ele foi por muitos anos o principal jogador do Palmeiras na base, ele mexe com essa expectativa e não tem muita sequência, né? Ele jogou poucas partidas, ele jogou no torneio da Flórida só, se não me engano, depois ele... foi emprestado para o Guarani para ter uma sequência maior e acabou sofrendo essa lesão. Mas é um jogador que tá no Palmeiras, faz parte dos planos, só precisa recuperar para ver qual vai ser o planejamento para ele. Se ele vai buscar um novo time para ser emprestado e ganhar experiência, se vai ter chance aí, né? Vamos aguardar essas próximas... O Palmeiras está finalizando a temporada, né? O Palmeiras já estreou em 2021 sem terminar a temporada de 2020. A partir da próxima semana deve aquecer mercado, deve ter definições de plantel, alguns titulares ganhando folga. Então, o ano, o planejamento do Palmeiras começa a valer para 2021 a partir de segunda-feira.
Muito bom, amigos. E aí, para a gente já também começar a pegar o rumo de casa, aí, pegar o rumo dessa final, para a gente ir se despedindo, eu queria só, como a gente falou de heróis improváveis, queria só falar rapidamente de um cara aqui que recebe muitas críticas do torcedor palmeirense, mas cresce em finais, que é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha também seria um herói improvável aí, porque eu acho que, assim, é inacreditável que o Marcos Rocha cresce em finais, ele já é um jogador experiente de Atlético Mineiro, ganhou Libertadores lá. E aí, Zito, já que você concordou comigo, você também não acha que o Marcos Rocha é um cara que cresce muito em finais?
Ele foi muito bem na final da Libertadores e foi bem no primeiro jogo contra o Grêmio. A gente já fala bastante sobre ele, até em tom crítico, né? Porque o Palmeiras tem um problema de irregularidade, tanto que está no mercado procurando lateral direito já desde o início de 2020. Mas ele foi bem na final da Copa do Brasil e foi bem, já tinha ido bem na final da Libertadores. Ele merece, sim, esse destaque.
Fede a títulos.
Muito bom. Então, já que você... Fede a títulos, exatamente. Era um Edu Dracena. É um Edu Dracena, né? É. Edu Dracena também fedia a títulos. Então, como o Zito falou de negociações, Hernan, para a gente já encerrar o nosso podcast aqui, o que você pode trazer aí para o torcedor palmeirense de bastidores, do mercado da bola, para a gente encerrar com um alto astral, né? O torcedor palmeirense aí provavelmente esperando contratações para essa temporada.
O Palmeiras, ele adota a cautela. E assim, o Zito também está assim, nessa mesma linha de apuração, né? A gente troca ideia, assim, bate bola direto com o Zé Edgar também, nosso outro setorista aí de Palmeiras, no GE. A nossa linha de apuração, até para o torcedor ficar por dentro, é muito no sentido assim, o Palmeiras não tem falado nada, não confirma nada, por quê? Primeiro, para não criar expectativa no torcedor e não desviar o foco na decisão da Copa do Brasil para esse fechamento de ciclo perfeito que a diretoria fala quando a gente conversa, troca mensagens. Segundo, o jogador que está envolvido numa decisão, abre a internet, vê um noticiário na televisão, ouve no rádio, está contratando um volante, está contratando um atacante, está contratando um lateral, ele vai falar, poxa, daqui a pouco eu estou fora. Então, o cara não vai dar o 100% numa final. Fica aquela dúvida, fica aquela conversinha de bastidor, aquela coisinha de corredor, o ambiente não fica o mesmo. Então, a direção não quer vazamento desse tipo de notícia. Então, fica muito difícil as apurações, as confirmações. Mas a gente já tem aqui, mais ou menos, um modelo de que o Palmeiras tem atrás de um meio-campista, está atrás de um atacante, está atrás de um lateral, está atrás de um zagueiro. São pelo menos assim quatro reforços certos e que vão começar a pipocar os nomes depois, a partir da segunda-feira, no final da temporada de 2020, que vai ser o final da temporada do Palmeiras com o término da Copa do Brasil. Então, assim, torcedor do Palmeiras, a partir de segunda-feira, a gente pode ter certeza que nomes começarão a ser publicados, a gente vai começar a ter as confirmações e, claro, todo noticiário a gente vai trazer aqui no GE.globo, tá bom?
Muito bom, Hernanzito, trazendo todas as informações aí. Então, você palmeirense, a partir de segunda-feira, fique ligado no GE, porque pode ter novidades aí no Verdão, vamos ficar de olho. Zito, se você quiser complementar alguma coisa aí de negociação que o Hernan falou, fique à vontade, senão eu já vou para o próximo assunto, que é o final, que eu sou de colocar os amigos na parede, mas vai lá, pode falar antes.
Não, é isso, o Hernan falou bem, né? O Palmeiras trabalha já com nomes, mas vai intensificar a partir da próxima segunda-feira. O Palmeiras terá reforços, a filosofia para 2021 é a mesma, abrir espaço para a base, manter espaço para a base e contratações pontuais, né? O Palmeiras, nessa temporada de 2020, teve essa decisão de ir em poucos reforços, diminuiu a quantidade de contratação comparando os anos anteriores, né? Então o Palmeiras terá reforços, mas não vai ser um pacotão, nada muito grandioso. O Palmeiras vai dar o bote certo no que acha que precisa para preencher as carências do elenco.
Muito bom, então, para a gente se despedir aqui, Zito, eu já quero saber de você. O placar de domingo, só Palmeiras... O Palmeiras, só isso, o Palmeiras será campeão, não será campeão, só para colocar também a saia justa aqui, palpite. Olha, Felipe Zito, é com você.
Eu acho que o Palmeiras pode ser campeão, vai ser campeão, meu palpite é Palmeiras campeão. E lembrando do como foram as últimas duas finais, né? Paulista com pênalti faltando 10 segundos, gol da Libertadores aos 99. Acho que o torcedor do Palmeiras merece uma final um pouquinho mais calma, né? Mais tranquilo. Então vai, vamos apostar um 2-0 aí pro Palmeiras, para o palmeirense ter uma final um pouquinho mais tranquila.
O Hernan tá balançando a cabeça ali que não. Esquece, não, Felipe Zito.
Esquece. O palmeirense não tem um dia de paz, amigo. Vai ser campeão com um empate, 1-1. Vai ser 1-1. Gol de Matheus Henrique e o empate vai ser do Vinha aos 49 do segundo tempo.
Caramba! Aí, olha lá, só já falou o placar completo. Bom, e seria para o torcedor palmeirense lavar a alma, né? Porque lá na Copa do Brasil de 2015, o Palmeiras levou um gol no finalzinho do Ricardo Oliveira. Isso, é. E foi para os pênaltis. Então, se fizer o gol no finalzinho, vai lavar a alma. Bons palpites. Bom, eu vou de 1-0 Palmeiras, para tranquilo também, não vai ter muitas dificuldades. Enfim, vamos ver o que rola aí neste jogão. Estaremos
tipo
lá.
É o tipo de coisa que a gente só faz para prejudicar nós mesmos, né?
Palpitar é brincar.
Já diria Alexandre Pretzel.
Exatamente. Mas, Zito, te agradeço muito a recepção aqui. Espero voltar em breve.
Obrigado pela parceria aí, que vai continuar até o fim de semana. Estaremos juntos aí nessa cobertura para ver o que vai ser dessa Copa do Brasil aí, essa última possibilidade de título da temporada de 2020.
É isso, valeu. E valeu, Hernanzinho, também, pela viagem. Trabalhamos bastante, né? Deu uma correriazinha, mas está tudo certo. E agora, no domingo, nós vamos ver o que vai acontecer. Valeu, meu guerreiro.
Vou fazer assim, ó. É que eu não sei se vocês não estão vendo, mas eu vou estar fazendo assim, ó, tipo, fazendo aquele movimento de pebolim. Fazendo churrasco.
Churrasquinho em casa. É isso. Então, aproveita. Aproveite bastante E agradeço também a todos os torcedores palmeirenses. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Não sei quando eu voltarei. Provavelmente depois da Copa do Brasil, espero estar aqui como convidado, não como apresentador, para falar, para falar o que rolou nessa final, provavelmente, né? Provavelmente não, mas esperamos aí com o título do Palmeiras, né? Todo torcedor palmeirense que nos ouve está ansioso esperando por isso. Agradeço muito, um abraço e um beijo a todos. Voltaremos a qualquer momento com mais informações do Verdão.
Partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!